Tag, pessoal! Bem-vindos à Última Instância, o seu podcast de direito. Eu sou Débora Alcice Salomão e venho trazer para vocês as mais recentes decisões do STJ alemão, o Bundesgerichtshof ou BGH. Ah, o caso de hoje é um clássico do direito. Todo estudante de direito vai estudar um caso assim. Quando falamos de direitos reais, de posse, propriedade, boa-fé, e acredito também que todo advogado já se deparou com um caso parecido, né? Em que alguém comprou algum bem de um outro alguém que não era o proprietário ou que não adquiriu aquele bem da forma correta. Bom, no caso de hoje, foi isso que aconteceu e é isso que eu vou contar para vocês aqui agora. A autora do caso é uma loja que vende carros. Eu vou aqui chamar de concessionária para ficar mais fácil para a gente. Aí apareceu lá, né, na loja um possível comprador interessado em um modelo específico de carro. Ele queria comprar um Mercedes-Benz V220, que estava à venda pelo preço de 52.900 euros. Mas para isso, ele pediu para fazer o test drive, ou seja, sair com o carro, né, para dirigi-lo, dar uma volta rápida, para sentir o carro e logo devolver para a vendedora. Para poder fazer o test drive, ele apresentou uma carteira de identidade italiana, mas o documento era falso, e segundo o tribunal, era uma falsificação altamente profissional. Bom, ele também apresentou um certificado de registro de uma cidade alemã, né, mostrando que ele morava numa cidade na Alemanha, e uma carteira de motorista italiana. E isso, é claro, como eles estão, né, dentro da União Europeia, não tinha tanta relevância para a concessionária ele não ser um cidadão alemão. Ou seja, ele podia, com aquela carteira de motorista, dirigir o veículo no território da Alemanha. Então, a vendedora permitiu o test drive pelo prazo de uma hora. Ela deu a ele uma chave do veículo e os documentos do carro e deixou ele fazer um test drive desacompanhado, tá? Sem supervisão alguma, com base num contrato de uso do veículo que fizeram lá na hora. Ah, e o veículo tinha placa de números vermelhos. Na Alemanha, isso quer dizer que são carros que ainda não foram aprovados. Eles não têm autorização de circulação, como qualquer outro carro. A circulação deles é limitada. Essa placa de números vermelhos, ela é justamente para vendedores de carro, por exemplo. Ela permite o tráfego do carro para test drive, para abastecimento, mas não é uma permissão de tráfego normal, tá? Ela está regulada no parágrafo 16 da norma de registro de veículos, a FZV, né? Fahrzeugzulassungsverordnung. Bom, de posse, então, de tudo isso, o falso italiano, né? Nem sei se ele é italiano, o falso comprador, vamos chamá-lo assim, pegou o carro e sumiu no mundo. Aí você pensa, ah, ok, a autora do processo é a concessionária e o réu é o falso comprador que furtou o carro. Mas não. A ré é alguém que pouco tempo depois do furto do carro viu o anúncio de um vendedor privado num portal de vendas pela internet oferecendo aquele carro. A ré não percebeu nenhum tipo de falsificação de documento do veículo, ela celebrou o contrato de compra e venda do bem pelo valor de 46.500 euros, tá? E após o pagamento do preço, o veículo, os documentos de registro, uma chave original e outra chave que não pôde ser atribuída ao veículo, foram entregues a ela. As autoridades se recusaram a autorizar o tráfego do veículo e fazer o emplacamento, porque quando eles foram verificar, né, o veículo lá nos registros, ele estava registrado como roubado. Bom, por aí vocês já perceberam o imbróglio, né? A autora, ela requer que a ré entregue o veículo e a chave original. Mas a ré se diz compradora de boa fé, que ela não sabia de todo esse histórico do carro, né? Tendo inclusive pago pela compra quase 50 mil euros. Ela então apresentou a sua reconvenção e ela requer, dentre outras coisas, a emissão dos documentos de autorização originais e a segunda chave original do carro. E, gente, esse caso começou na minha querida Marburg, cidade onde eu aprendi alemão, onde eu cursei o mestrado, a especialização, fiz amigos. Eu morei lá por 5 anos, onde os irmãos Grimm escreveram, né, suas histórias, tipo Chapeuzinho Vermelho. Lá também Hannah Arendt e Martin Heidegger se pegavam. Enfim, uma cidade com um castelo medieval, uma universidade fundada 27 anos depois do descobrimento do Brasil. Tem muita história pra contar, né? Mas voltando aqui para nossa história, na primeira instância, o juízo da cidade de Marburg indeferiu os pedidos da concessionária e acatou a reconvenção da compradora do carro lá em 25 de abril de 2018. A concessionária então recorreu e no tribunal de Frankfurt o jogo virou completamente. Teve sucesso a apelação da concessionária e foram indeferidos os pedidos da reconvenção. Essa decisão é de 17 de dezembro de 2018. E foi assim que o caso chegou ao BGH, o STJ da Alemanha, né? Mais precisamente, à 5ª Câmara Civil do Tribunal. E, gente, o BGH praticamente restabeleceu aquilo que havia sido decidido em primeira instância lá em Marburg. Ele reconheceu os direitos da ré enquanto adquirente de boa-fé. O tribunal confirmou que a autora perdeu a propriedade do veículo e, para isso, fez o caminho de confirmar a posse do carro pelo falso comprador, confirmar se houve aquisição de boa-fé e se havia alguma exceção que retirasse aquele direito à propriedade do carro. E aí você pode pensar, ah, a Débora já deu spoiler aqui de como que foi decidido o caso, vou parar de ouvir esse podcast porque já sei como que foi a decisão. Mas não, né, gente, é direito, vamos lá, vamos fazer esse caminho junto com o BGH. Bom, primeiro, é fácil reconhecer que a pessoa que pegou o carro lá na concessionária para fazer o test drive, ele tinha algum tipo de posse sobre o bem, né? E aí, como se trata de bem móvel, a tradição, né, ou seja, se entregar a coisa para outra pessoa, é importantíssima para transferir a propriedade. É o que diz também o artigo 929 do BGB, o Código Civil Alemão, que determina que para transferir a propriedade de um bem móvel, é necessário que o proprietário entregue o bem ao comprador e ambos concordem que o bem deve ser transferido. Se o comprador estiver na posse do bem, o acordo sobre a transferência de propriedade é suficiente. Aqui no Brasil, a gente tem o artigo 1267 do Código Civil, que diz que a propriedade das coisas não se transfere pelos negócios jurídicos antes da tradição. Bom, então nós sabemos que o homem fez a tradição, afinal, a ré, né, ela tá com a posse do carro. Então ele entregou à ré o carro e a chave, e ela pagou o preço e recebeu a coisa. Aí a gente chega no nosso parágrafo-chave, que é o parágrafo 932 do BGB. Ele determina que por uma venda realizada nos termos do parágrafo 929, ou seja, onde houve a transferência da posse pela tradição, o adquirente se torna proprietário, mesmo que os bens não pertençam ao transferidor, a menos que ele não esteja de boa fé no momento em que adquira o bem sob essas disposições. Então, a gente vê aqui, né? Se houve a tradição e o adquirente está de boa fé, ele adquire a propriedade mesmo que a pessoa que tenha entregue o bem para ele não seja o proprietário. E, claro, a compradora não estaria de boa fé se ela estivesse ciente do que aconteceu, se ela estivesse ciente de que aquele homem foi lá na concessionária para fazer um test drive e nunca mais devolveu o carro, né? Ou ainda, se ela pudesse ter ciência de tudo isso, mas por negligência não teve. O BGH entendeu que esse não era o caso. Ela realmente não sabia, não tinha como saber das circunstâncias pregressas que permeavam ali a posse do carro por aquele vendedor, né, que tinha sido falso comprador lá na concessionária. Ou seja, ela adquiriu o veículo de boa fé, achando que estava realmente comprando de um legítimo proprietário. Mas a concessionária alegou uma exceção prevista no artigo, no parágrafo, desculpa, 935 do BGB, o Código Civil Alemão, que diz que a aquisição do bem com base nos parágrafos 932 a 934 não ocorre se o bem foi roubado ou perdido. Ou seja, a aquisição de boa-fé, né, a aquisição do terceiro de boa-fé não ocorre se o bem foi roubado ou perdido. Bom, agora sim, temos um bom argumento, não é verdade? Mas olha só, o BGH entendeu que uma perda no sentido do parágrafo 935 pressupõe uma perda involuntária da posse. E uma transferência da posse não é involuntária, né? E ela não seria involuntária mesmo que baseada no engano. Que a gente sabe que a loja transferiu, sim, a posse do veículo para aquele suposto comprador que ia fazer o test drive. E essa transferência não foi involuntária. A liberação de um veículo pelo vendedor para um test drive desacompanhado, sem supervisão, né, de um potencial comprador por um determinado período de tempo, não leva a um afrouxamento da posse, né, mas a uma real transferência da posse para aquele potencial comprador. Então, durante o test drive, a concessionária deu a posse do carro para o falso comprador. E a gente pode ver isso também no nosso ordenamento jurídico brasileiro. Veja só o artigo 1196. Ele diz que considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício pleno ou não de algum dos poderes inerentes à propriedade. Mas aí a gente tem também a figura do detentor, que poderia se encaixar aqui. Olha só, artigo 1198. Considera-se detentor aquele que, achando-se em relação de dependência para com o outro, conserva a posse em nome deste e em cumprimento de ordens ou instruções suas. O direito alemão também tem a figura do detentor lá no parágrafo 855. E o BGH analisou isso, mas o BGH não considerou o falso comprador como detentor. Porque, segundo ele, falta essa relação de dependência entre o vendedor e o potencial comprador. O fato de que o falso comprador estava sujeito a instruções, né, ou especificações da autora em relação ao veículo não altera isso. Para o BGH, as instruções decorrem da iniciação contratual, né? Você instrui ali o comprador sobre como usar o que ele comprou. Então, elas decorrem do início dessa relação contratual e, portanto, de uma relação jurídica relativa à coisa, no sentido mais do parágrafo 868 do BGB, que trata da posse indireta. Então, por outro lado, a sujeição de um detentor ao bem decorre de uma relação com o proprietário que vai além dessa relação jurídica com o bem. Não existe, nesse caso, essa relação entre o vendedor de um veículo e um potencial comprador. Portanto, a transferência voluntária do veículo para um test drive, né, faz com que a posse passe, sim, para esse suposto potencial comprador. Então, como o tribunal reconheceu que a concessionária, na verdade, né, passou a posse para esse suposto comprador, a não devolução do veículo, ela não constitui uma perda involuntária no sentido do parágrafo 935. E por isso, não existe o impedimento para que o carro seja adquirido por um terceiro de boa fé. A boa fé ficou comprovada, né? Não existe impedimento e, portanto, o BGH, no dia 18 de setembro de 2020, reconheceu que a ré se tornou proprietária e pode sim exigir que a autora emita os documentos originais de registro. Então, todos os pedidos da reconvenção foram deferidos pelo BGH. E esse foi mais um caso super recente e interessante aqui no Última Instância. A base legal dessa vez é bem parecida com a brasileira, né? Os artigos sobre posse são parecidos. E me conta então se você já viu ou atuou em um caso como esse. Meu Instagram é @salomondébora e Débora tem H no final. Fiquem com a música do Tio Moisés e Auf Wiederhören!